CBN Campinas. Apresentação, Flávio Paradella.
Olá, seguindo aqui com o CBN Campinas, estamos em contato nesse momento com o prefeito reeleito de Jaguariúna, Gustavo Reis. Muito bom dia, prefeito.
Bom dia, Paradella. Prazer falar com você e com os ouvintes da CBN.
Primeiramente, parabéns pela reeleição aí na cidade de Jaguariúna, reeleito, né, no último dia 15, com 49,24% dos votos válidos na cidade. E partindo para um segundo mandato, prefeito Gustavo Reis, ontem conversando com o prefeito eleito lá de Itatiba, o primeiro desafio não tem como não ser. É a pandemia que, infelizmente, os números voltaram a crescer aqui no estado de São Paulo e também no país como um todo. E o alerta está criado já também para esse período de festas. Como a prefeitura está se movimentando, né, para tentar aí conter o avanço da Covid-19?
Primeiro, obrigado. Estamos partindo para o terceiro mandato. É uma alegria e uma honra poder governar para a população de Jaguariúna pela terceira vez. Nós estamos preparando diariamente com a nossa equipe da Secretaria de Saúde Pública e, de fato, aqui a gente tem, eu vou fazer um decreto aqui para a gente proibir as confraternizações agora no final do ano e também o aluguel de chácaras, porque o problema não está no comércio, o problema não está nas igrejas, o problema está nessas festas de final de ano ou nessas pequenas confraternizações que existem aos finais de semana, na casa das pessoas, onde existe, a pessoa relaxa, acaba tirando a máscara, acaba consumindo bebida, comida, falando proximamente, e aí existe o contágio. Então, eu tenho feito uma comunicação com a população da cidade, no sentido de orientar que a gente diminua e que a gente tenha um pouco de consciência, tem que ter um pouco de amor ao próximo, no sentido de que essas confraternizações, essas festas, essas celebrações que estão ocorrendo na cidade, elas acabam fazendo a contaminação. Haja visto que no mês de julho e agosto nós tínhamos uma utilização na nossa unidade de campanha de cerca de 100 atendimentos diários, uma média de 3 mil atendimentos no mês. Em outubro nós despencamos para 60 atendimentos por dia, ou seja, houve uma redução drástica, mas em novembro novamente voltou a subir. Nós tivemos um número de 95 atendimentos diários na nossa unidade de campanha, o que mostrou que a gente teve 2.800 atendimentos em novembro. Então, a gente vê que, de fato, está voltando essa onda, quer dizer, está crescendo novamente. Se a gente não tomar medidas de precaução, como essa que nós tomamos, de evitar a locação de chácaras no final do ano agora, também de proibir música ao vivo nos restaurantes, nos bares, porque na música ao vivo também a pessoa fica em pé, relaxa, acaba tendo um contato, dança mais proximamente, acaba conversando, e aí existe a contaminação.
E, prefeito, o senhor citando aí essas aglomerações acontecendo em eventos e falando também sobre a proibição, a tentativa de coibir, né, esse tipo de confraternização. Como é que será feita, então, a fiscalização? E como é possível fazer uma fiscalização, por exemplo, como o senhor mesmo citou, em casas de algumas pessoas, reunindo alguns familiares e amigos? Isso é possível?
Aí vai do bom senso e da consciência de cada um, né? O vírus mata e é muito sério. Então, as pessoas têm que ter autorresponsabilidade de entender isso. No que cabe à prefeitura é evitar a locação das chácaras, porque daí as chácaras a gente tem um volume maior de pessoas. Então, aí nós conseguimos atuar. E vamos fiscalizar com a nossa equipe de fiscalização, da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância Sanitária, nossa equipe da Guarda Municipal, para que não tenha esse tipo de confraternização nas chácaras. Nas residências é mais difícil ter o controle. Aí cabe a consciência de cada um entender que ainda nós temos que ter um pouquinho mais de paciência. Dentro de 60 dias, provavelmente, nós vamos ter uma vacina. Então, vamos entender que esse Natal, que esse Ano Novo, é um Ano Novo e um Natal que a gente tem que ter um pouco mais de resguardo. Então, ter um número menor de familiares, até para proteger as pessoas que você gosta. Tem que ter essa compreensão. Então, as pessoas aqui em Jaguariúna, a gente tem orientado. Vamos ficar mais resguardados nesse final do ano. Vamos fazer as compras aqui na cidade de Jaguariúna. Jaguariúna foi elencada pelo governo do estado de São Paulo como uma cidade que tem menos possibilidade de contágio dentro da fase amarela. O governo do estado de São Paulo classificou 62 cidades do estado que tem mais possibilidade de contágio. Jaguariúna não faz parte dessas cidades. Então, vamos comprar no comércio, vamos ficar quietinho aqui em Jaguariúna, é essa a nossa orientação.
Prefeito, o senhor cita também, né, um problema de saúde e a questão da vacinação, que a gente não sabe quando realmente isso vai realmente acontecer. Mas em algum momento, acho que do primeiro semestre, nós teremos o começo de pelo menos uma campanha para grupos prioritários, dependendo aí de qual vacina a gente vai ter aqui disponível. Como as cidades e como a cidade de Jaguariúna está se preparando para isso com a questão de insumos?
Pois é, nós aqui temos a nossa equipe que está se preparando já, e nós já estamos fazendo os provisionamentos, estamos fazendo aqui as aquisições para que, assim que o governo do Estado ou o governo federal, através do SUS, nos envie as vacinas, a gente comece a vacinação. Isso daí é uma grande arma que nós temos. Hoje, a nossa arma é o isolamento social, o uso de máscara e também a utilização do álcool em gel. É sempre, às vezes, cansativo falar, mas é importante repetir. Nós não temos outra arma. Enquanto não vem a arma principal, que é a vacina, nós temos que ter a utilização do uso de máscara e ter o distanciamento. Então, nós aqui, nossa equipe tem, a gente tem feito reuniões semanais com a nossa equipe, tanto do Sistema Público de Saúde como do nosso Hospital Municipal, e a gente tem sempre nos preocupado muito com os insumos. Então, a gente está fazendo o nosso dever de casa nesse sentido.
Percebemos aqui na fala do senhor que o senhor pede, né, para o cidadão de Jaguariúna que faça as compras de Natal, faça as suas compras na própria cidade de Jaguariúna. Pediu também por questões sanitárias, né, para evitar um deslocamento, mas também, claro, um pedido econômico para a cidade conseguir o desenvolvimento e conseguir, obviamente, impostos com a venda de produtos na própria cidade, né?
Fala dela, nós temos dois desafios, salvar a vida e salvar a economia. Não adianta a gente salvar a economia se não salvar a vida. Então, nós temos que ter todas as regras. O comércio tem colaborado, tem feito o controle rígido do número de percentual de pessoas que adentram os seus estabelecimentos, tem solicitado a obrigatoriedade do uso de máscara, tem disponibilizado o álcool em gel. Portanto, é muito importante que a gente consiga estimular que as pessoas comprem no comércio de Jaguariúna. Primeiro, que ela vai estar garantindo o emprego de muitas pessoas que são seus familiares, que dependem do emprego. Segundo, que nós vamos estar preservando dela ir visitar uma cidade vizinha que pode ter um maior risco de contágio, vai ter que ter mais gasto com combustível, ou passagem de ônibus, ou pedágio, e ainda tem outras cidades que estão em volta de Jaguariúna que estão com um índice maior de contaminação. Nós ainda temos um índice baixo em consideração em relação ao Estado, tanto de contaminados como número de óbitos. Por quê? Porque desde o início nós fizemos uma lição de casa, nós fizemos uma unidade de campanha, nós conseguimos 30 respiradores, nós criamos 6 UTIs que nós nunca tivemos em Jaguariúna UTI, conseguimos hoje ter 6 UTIs, não dependemos mais do sistema CROSS, aumentamos o número de leitos do Hospital Municipal Walter Ferrari, criamos a ala C, são 100 leitos que nós temos aqui, saímos de 78, aumentamos mais 22, fizemos a barreira sanitária, a pulverização das ruas, e não desmontamos a nossa unidade de campanha. Muitos municípios aí que acabaram desmontando estão sendo obrigados a ter um novo custo para poder montar novamente. Nós não, nós fizemos aqui e mantivemos. Então, todas essas ações colocam que o governo do Estado classifique Jaguariúna como uma cidade com menor potencial de contaminação. Mas, para isso, é importante a gente manter a nossa disciplina em que a gente fique na cidade de Jaguariúna, que a gente não saia para fazer compra e que a gente estimule a compra no nosso comércio local, vai ser fundamental. O comércio depende do Natal. O comércio sofreu muito ao longo de todo esse período de 9 meses de quarentena. Agora é o momento que a gente pode estimular mais o comércio. Por isso que até eu tomei alguma atitude diferenciada. O governo do Estado reduziu de 12 horas para 10 horas. É modo de ver, você está aglomerando mais pessoas num menor tempo de possibilidade de compra. Então, o que eu faço aí para o comércio aqui? Vamos manter as 10 horas, seguir o que determina a lei estadual. Porém, você pode fazer a entrega rápida nas outras 2 horas, se você quiser. Então, você coloca uma barreira na frente do seu estabelecimento e você faz a entrega rápida. A gente amplia, dessa maneira, a possibilidade do comércio poder trabalhar. Assim como nós estamos fazendo também, ampliar o horário que eles possam trabalhar até a noite, até as 10 horas da noite, nesse período de Natal.
O senhor até antecipou um ponto que eu queria conversar sobre a fase amarela do Plano São Paulo de retomada, né? Esse retrocesso agora para a fase amarela. Muitos prefeitos estão discutindo exatamente esse ponto de uma diminuição no horário de atendimento, o que gera, na verdade, para muitos uma aglomeração. A Americana decidiu ficar com as 12 horas. Guarulhos discute voltar às 12 horas e está tentando até ir à justiça para resolver isso. O senhor então discorda, mas vai manter as 10 horas?
Vamos cumprir o que determinou o Estado, mas vamos criar de maneira criativa uma alternativa a que as pessoas possam ter a possibilidade de ter um horário maior de compra e o comércio também se beneficiar disso. Então, de que maneira que nós fizemos? Então, a gente consegue fazer 12 horas desde que às 10 horas tenha um atendimento presencial, ou seja, a pessoa pode entrar na loja, e as outras 2 horas nós fazemos a entrega rápida, como se fosse uma espécie de um delivery no próprio local, ou seja, a pessoa é walkway, né? A pessoa vem e pega o próprio produto ali. Então, dessa maneira, a gente consegue não concentrar tudo em 10 horas e cria essa opção, essa alternativa de mais 2 horas ou 3 horas que seja, mas que a pessoa possa fazer a entrega rápida. Isso funcionou muito bem em Jaguariúna durante a quarentena. Até porque é muito mais lógico e óbvio que se você tem um número maior de horas para você poder fazer compra, você vai dispersar mais a população consumidora. Agora, se você restringe a 10 horas, você vai concentrar mais. Você concentrando mais pessoas naquele horário, você tem a possibilidade maior de ter a contaminação. O objetivo meu aqui enquanto prefeito é a gente ampliar para que não tenha aglomeração e que as pessoas possam fazer suas compras. Mas tudo isso dentro de critérios, dentro de regras, então por isso que nós criamos essa alternativa. Então você tem o cumprimento da norma que o Estado colocou de 10 horas, mas nós podemos ampliar esse horário com a entrega rápida, que foi uma parceria que nós fizemos com a Associação Comercial aqui. Os comerciantes se adaptaram muito bem e isso tem funcionado. Então o comerciante em Jaguariúna, né, ele tem a possibilidade, a faculdade de escolher: ah, eu quero fechar às 10 e abrir um pouco mais tarde. Não, eu quero abrir um pouco mais cedo e fechar um pouco mais cedo, mas as outras 2 horas eu posso fazer a entrega rápida. Aí dá para fazer isso de maneira organizada e não tendo a concentração grande, como a gente tem visto aí em São Paulo, em outros lugares, a loucura que está nessa compra de Natal, tanto em shoppings como nas ruas. Isso daí pode gerar uma grande quantidade de contaminação que nós vamos ter desdobramento mais à frente. Então, por isso nós temos que ter essa consciência agora da gente ter a possibilidade de ampliar esse horário, mesmo seguindo as determinações do Estado.
E, prefeito, o senhor citou várias restrições para esse final de ano, citou uma delas, a proibição até de música ao vivo. A gente tem aqui uma reação. Nosso colunista, Derico Ciotti, colunista do Estúdio CBN, aqui na CBN Campinas, falando sobre essa situação pensada aí em Jaguariúna. Ele disse que tem que pensar uma alternativa para que os músicos tenham uma forma de trabalhar. Não podemos sozinho pagar o preço do impedimento de trabalho. Não é a música que transmite o vírus, mas a falta de consciência da população. Pode-se ouvir música mantendo o distanciamento e o uso de máscara. Além disso, orientar a audição da música ao vivo com o público sentado, porque o músico depende, claro, do Natal. E o músico que foi muito afetado, um outro setor, né? Setor artístico muito afetado por causa da pandemia, com fechamento de restaurantes e bares e vários outros eventos. Não é uma penalização muito grande, mais uma vez, para esse setor?
Nós trabalhamos diretamente para auxiliar todos os artistas da cidade com a lei Aldir Blanc e estamos conseguindo recursos para a gente poder dar um subsídio aos artistas e aos músicos que foram, sem dúvida, a classe mais afetada, e a gente tem consciência disso nesse momento. No entanto, se você não tiver uma regra, você imagine os grupos que estão fazendo música de pagode, estão fazendo festa de final de semana, estão indo em bares e restaurantes. A música, por si só, ela traz uma descontração maior. As pessoas ficam em pé, as pessoas dançam, as pessoas ficam mais próximas. E aí existe o contágio. O que a gente está querendo pedir é um pouquinho de consciência nesse momento. Nós já passamos por 9 meses de bastante dificuldade. Aqui em Jaguariúna, ainda a gente tem a Escola das Artes, que é uma escola que trabalha e dá oportunidade de muitos artistas na cidade desenvolverem suas habilidades artísticas. No entanto, a música, nesse momento, ela tem o potencial de criar uma proximidade maior, de criar uma descontração. Lógico, como o ouvinte aí colocou, se você faz a música, todo mundo sentado, com distanciamento, com máscara, ela acaba se tornando agradável. Agora, eu não tenho fiscal para fiscalizar todo mundo, todos os bares que fizerem isso. Eu não tenho essa condição. Então, a regra é para que, nesse momento de maior confraternização, a gente tem um pouco de... A gente tem que... É um gesto de amor nesse momento, a gente se sacrificar um pouco. Até em relação ao próximo. Nós tivemos aí... Cada vez mais o vírus chega próximo da gente, de um parente, de um conhecido, de um amigo. É muito grave o vírus, né? E tem gente que ainda imagina que não seja. Então, eu acho que é fundamental a gente ter essa consciência. Se nós tivéssemos no Brasil uma população que fosse uma população absolutamente disciplinada, que cumprisse 100% das regras, nós podemos chegar nesse estágio que o ouvinte coloca. Agora, nós não temos essa consciência, né? Infelizmente, não temos. Uma boa parte da população não se comporta de maneira adequada, mas nós temos uma parte da população que não se comporta. E essa outra parte que acaba transmitindo o vírus e levando o vírus ao estágio que nós tivemos. Eu tive um pico aqui em Jaguariúna de contaminação do coronavírus em agosto. Setembro diminuiu bastante, em outubro despencou, em novembro retomou novamente, exatamente quase com o pico que eu tive no mês de agosto. Então isso me preocupa. Então, se eu não tiver medidas em que eu possa restringir a possibilidade da contaminação, eu vou estar sendo responsável. Então a minha obrigação é tomar medidas aqui disciplinares, no sentido da gente cumprir aquilo que estão estabelecidos pelo contingente do Estado de São Paulo ou do Ministério da Saúde, que é o isolamento social.
Prefeito reeleito Gustavo Reis, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender novamente a CBN.
Bom, sempre prazer falar com você, Flávio, e com todos os ouvintes da CBN.